Entrevista.
Você já ouviu as frases "as mulheres apanham porque gostam" ou "em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher"? Pois é, a violência doméstica ainda é marcada por muitos mitos que seguem enraizados no seio social e que muitas vezes estão no imaginário até mesmo dos profissionais que fazem o atendimento às vítimas de violência. Para falar sobre estes mitos, como eles prejudicam o combate à violência e acabam até mesmo mascarando essa situação, eu converso com a Marlene Tamanini, ela que é professora de Sociologia e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR. Marlene, a violência doméstica ela é marcada por muitos mitos, mitos básicos, né, que a própria Lei Maria da Penha já vem denunciando. Eu queria que você falasse um pouco sobre os principais mitos e por que eles prejudicam tanto o combate à violência.
Por exemplo, as mulheres apanham porque gostam, porque provocam. Tem gente que pensa isso e está trabalhando nessa área. Então, assim, vai atender um caso pensando que a vítima de violência doméstica é uma pessoa que poderia evitar se ela tivesse uma atitude diferente. E os agressores, eles usam disso, né? Eles provocam o medo, a vergonha, a falta de recurso financeiro e deixam a mulher presa nesse mito. E às vezes o Estado atua com esse mito na cabeça também, mesmo quando ele não está, vamos dizer, tão explícito. Outro mito muito maluco é a ideia de que a violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda, né? Então, se esconde muito os fatos porque não se abre a caixinha para perceber que todas as faixas da vida e das classes sociais têm imbricadas dentro dela uma quantidade de violências domésticas. Então, a violência doméstica não distingue classe, raça, etnia, religião, nem orientação sexual, nem idade, nem grau de escolaridade. Quando a gente olha os dados estatísticos, claro que tem uma caracterização, né, relativa à idade, relativa ao grau de escolaridade, mas é uma caracterização que pode ser para baixo ou para cima em termos estatísticos no cômputo geral do dado. Mas ela não é uma definição de que uma área acontece mais do que a outra, de que uma faixa etária é mais violenta do que a outra. A violência doméstica é uma questão que se vincula a todos os aspectos e a classe, a idade, a escolaridade, como já disse, e religião. Outra coisa é... Também não se pensa muito sobre o outro mito, que se diz assim: é fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Mentira, não é fácil. Então, assim, às vezes abrir essa caixinha aqui é a caixa de Pandora, né? Só se fica sabendo que a mulher apanha quando ela morreu. Então se faz orientações equivocadas, né? Se faz uma quantidade de coisas que não são corretas em termos de violência. Não se suspeita, porque não se vê sinais aparentes. E outra coisa mais complicada ainda, porque se vincula à ignorância completa. Diz que se a situação fosse tão grave, a mulher levaria o agressor para a denúncia, né? Ela abandonaria ou levaria para a denúncia. Bom, a gente já sabe disso, né? Muitas mulheres passaram anos e anos e anos e anos sendo vítimas de violência, isoladas. E com a pandemia, as isoladas, a vida delas ficou ainda pior. Então, assim, criaram-se o X da mão e outros mecanismos, botão do pânico, tudo isso é muito importante. Defendeu vida, salvou vida. Mas é preciso comprometimento do Estado para que as mulheres não fiquem nessa relação sofrendo agressões, né? E para mais, para que elas não usem, não se use, que os vizinhos não usem, que os amigos não usem a expressão de que é melhor ela ficar com o agressor ou um filho sem pai. Ora, isso é bastante equivocado, né? Porque as crianças também sofrem a violência que a mãe sofre. E também elas podem estar sendo vítimas da mesma situação depois na vida, de não ter as condições subjetivas de enfrentamento da violência. Aquele velho ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e roupa suja se lava em casa, também está na cabeça das pessoas e de quem atende às vezes. Então há um desafio necessário, que é colocar para si mesmo a pergunta sobre que tipo de conteúdo eu defendo na violência doméstica, como eu penso na hora que eu faço as intervenções também. E parar de dizer que o agressor agrediu porque ele estava alcoolizado, porque ele não controlou suas emoções, né? Porque a mulher era sem vergonha mesmo, né? Então, é complicado usar esses termos, porque a gente invisibiliza os problemas quando fala isso. E a Lei Maria da Penha não é inconstitucional, né? Ela é constitucional, ela precisa ser implementada com ações continuadas, aplicadas tanto ao homem quanto à mulher, e também ela não foi feita para as mulheres se vingarem dos homens, como às vezes se quer dizer ainda, né, em vários níveis, assim, da cultura, da relação social.
Marlene, tem uma outra frase bem comum que diz que para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Só isso é suficiente mesmo?
Também não é verdade, porque a própria Lei Maria da Penha, ela tem a necessidade da implementação de ações sequenciadas para enfrentamento da violência de gênero. Tais como discussão nos currículos escolares, de maneira multidisciplinar, mas aí querem tirar gênero das escolas, aí vai discutir violência doméstica onde, né? Porque é nos estudos de gênero que se faz essa discussão. Também não se quer enfrentar com políticas integradas de prevenção. Então não adianta ter só uma delegacia isolada. A maioria dos municípios nem tem, né? Mas tem que ter só uma delegacia isolada. Precisa políticas integradas. Precisa também gerar estatísticas públicas para possibilitar que se sistematize os dados, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional, que agora está muito prejudicado pela forma como nós temos atuado no governo federal aqui nesse país. Nós não, quem atua? Então as empresas, as instituições públicas, os órgãos governamentais, as ONGs, né, precisam se juntar num combate à violência. E não é se juntar um dia. Um dia é bom para fazer consciência, né? Mas precisa de políticas sistemáticas, continuadas, que levem aí 5, 10 anos com um planejamento de curto, médio e longo prazo. Outra coisa que se diz é que a mulher não pode denunciar violência doméstica em qualquer delegacia. Sim, ela pode, porque as delegacias precisam ser órgãos competentes para isso.
Eu sei que você já comentou algumas questões, mas eu queria que você reforçasse as principais estratégias aí no combate à violência doméstica.
É preciso pensar a linguagem que se utiliza, os órgãos que se tem, a formação dos trabalhadores destes locais e criar os mecanismos ampliados de denúncia, de monitoramento e acompanhamento também do masculino, dos homens, porque só descrever às vezes acontece isso, né? Se descreve a cena do crime, mas não se descreve o entorno, não se percebe as condições em que aquele crime se produziu, e produzir conhecimento a respeito desses aspectos exige também conhecimento da tipificação penal da violência, tanto psicológica quanto física, quanto moral, quanto relativa à propriedade, ao assédio e tantos outros, né? E aí eu acho que é preciso muita formação. O desafio é imenso porque ele envolve os órgãos públicos, todos. Ele envolve identificação das principais questões imbricadas na violência. Por exemplo, o aumento da tensão é uma das coisas bem importantes, que às vezes não se leva a sério. Primeiro ciclo, primeira fase do ciclo de violência, né? O agressor se mostra tenso, irritado por coisas banais, tem acessos de raiva, humilha a vítima, faz ameaças, destrói objetos, bate. A mulher fica aflita, acalma o agressor, procura não provocá-lo, diz que ele só é assim quando ele perde a calma. E aí ela vai vivendo situações de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, de desilusão. E aí faz o quê? As pessoas vão ver, ela falou a primeira vez, mas faz de conta que é um problema emocional, psicológico dela. E não se observa que isso já está dentro de um ciclo que vai desencadear uma fase de violência e atos violentos que vão se materializar, tanto em violência verbal, quanto física, psicológica, moral, patrimonial. E aí o agressor é sempre tomado como quem está fora de controle, quem precisa ser compreendido, né? E ela vai sofrendo com isso, insônia, perda de peso, problemas morais, ganho de peso, problemas morais, ou perda de peso, fadiga constante, ansiedade, solidão. E aí nós temos um agressor que, quando vê a situação de sofrimento da mulher, às vezes ele se torna bonzinho, né? Arrependido, carinhoso. Faz parte do ciclo de violência. Se um profissional que atende essas situações não percebe essas dinâmicas, então ele não vai perceber que ali está acontecendo uma questão que vai se configurar como feminicídio em algum momento. Isso é questão de formação, então é preciso quebrar esse ciclo, né? A Lei Maria da Penha está ao lado das mulheres para isso, para quebrar esse ciclo. E os estados e municípios e as regiões têm a obrigação de fazer essas coisas acontecerem, senão fica muito difícil.
Eu conversei com a Marlene Tamanini, ela que é professora de Sociologia e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, sobre os mitos da violência doméstica e suas consequências.